Uma vez que estamos pressionados pelo tempo, pedi a vossa atenção. Temos uma ata para aprovar, que é a ata da última sessão, 30 de julho. Alguma observação? Não? Vamos votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. Depois, algumas comunicações. Eu fiz um esforço, aqui com a preciosa colaboração dos nossos serviços, para termos o calendário com as audições regimentais. E temos quase tudo definido para a terceira sessão legislativa, com exceção das duas últimas sessões do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desportos, mas, de qualquer forma, isso não é urgente. A urgência era para ficarmos melhor que o ano passado e, portanto, temos uma ronda de audições com todos os membros do Governo que fiscalizamos antes do orçamento. E isso foi conseguido. Portanto, teremos no dia 8 de outubro o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, no dia 9 de outubro de manhã o Sr. Secretário de Estado da Cultura e no dia 15 de outubro, à tarde, o Sr. Ministro da Educação e Ciência. A segunda ronda de audições já será no contexto da apreciação na especialidade do orçamento e, portanto, cujo calendário, entretanto, foi distribuído, enfim, pelos grupos parlamentares, etc., por várias vias, eu suponho que conhecem. Portanto, serão, respectivamente, no dia 7 de novembro com o Ministro da Educação e Cultura e dia 12 com o Secretário de Estado do Desporto e Juventude de manhã e à tarde com o Secretário de Estado da Cultura. Mas estas audições são em conjunto com a COFAP, como sabem. Depois, teremos o Ministro da Educação no dia 4 de março e no dia 14 de maio, portanto, uma terça e uma quarta-feira, portanto, respectivamente à tarde e de manhã, e o Sr. Secretário de Estado da Cultura no dia 12 de março, de manhã, uma quarta-feira, e também de manhã, uma quarta-feira, no dia 4 de junho. Portanto, é este o calendário, portanto, estamos melhor do que na sessão legislativa passada. Em matéria de marcações, peço que marquem desde já na vossa agenda e, entretanto, continuaremos a diligenciar para termos o calendário fechado com o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude. Iniciativas legislativas. Há aqui uma questão que precisa de uma resposta do PCP e também dos restantes, tem a ver com uma matéria do regime jurídico da partilha de dados informáticos. Entretanto, o Sr. Deputado Miguel Tiago ausentou-se, não sei se o Sr. Deputado Rita Rato pode satisfazer a nossa curiosidade. Havia um período de recepção de contributos, que às tantas foi alargado, e o prazo para decisão da SEC termina no dia 12 de outubro. E, portanto, nós precisamos de uma indicação se isto será agendado para votação na generalidade, no plenário, ou se pretende fazer mais alguma diligência em que necessitamos de requerer e votar a prorrogação desse prazo, não é? Uma vez que nós não podemos, no meu entender, manter eternamente isto aqui, passo o plebeísmo, a aboborar. E, portanto, temos que ter uma indicação. Temos tempo, portanto, pedia que os serviços do PCP logo pudessem nos informassem para nós darmos por encerrado esta matéria ou para continuarmos temos que ter um calendário, temos que ter alguma coisa para fazer, não é? Temos que ter alguma fundamentação que nos permita votar aqui uma prorrogação desse prazo, não é? Uma vez que por agora não foi necessário fazer votar nenhuma prorrogação, uma vez que coincidiu com o intervalo de agosto, não é? Está bem? Só isso. Depois, quanto às resoluções que baixaram à Comissão, temos informação de todas que seguem para plenário e, portanto, não serão discutidas aqui. Trata-se do projeto de resolução 814/12 do PCP, reforço dos meios humanos nas escolas e garante o vínculo laboral, que já está agendado. E temos também informação do PEV e do PS, de que os seus projetos, respectivamente, 810, referente ao FITEI do PEV e relativo à Cinemateca do PS, que a respectiva discussão será feita no plenário. Peço também que até ao dia 1 de outubro, que será a nossa próxima reunião, que os grupos reflitam primeiro dentro de si próprios e, no caso de haver trocas entre si, quanto à continuidade ou não continuidade das titularidades das posições. Perdão, enganei-me aqui nos botões. Aqui botões a mais. E às vezes engano-me nos botões. Portanto, titularidade das coordenações de grupos de trabalho, titularidade de posições de relatores e também, no caso de os grupos quererem manter a sua titularidade, se mantenha os deputados que os designaram, que designaram para esse exercício ou não, uma vez que temos que confirmar ou substituir esses titulares para a terceira sessão legislativa. Portanto, peço que até nos próximos 15 dias, grosso modo, essa comunicação nos seja feita e que me seja feito chegar também por organização da respectiva agenda. Também pedia aqui que eram os responsáveis em exercício, que têm mais experiência, que olhem para os planos de atividades para a terceira sessão legislativa e, na medida do possível, adiantem já, uma vez que, nomeadamente o que tiver urgência, uma vez que vamos ter aqui um intervalo que vai ser com a discussão do orçamento para 2014, mas se houver coisas a fazer antes de dia 15 de outubro, tinha que ser já, senão tínhamos que apontar isso logo lá para dezembro, e portanto que pensassem nessa calendarização. Uma vez que estamos com a mão na massa, queria a vossa indicação para o seguinte. Havia uma visita que estava programada no programa da ciência, mas que não se pôde fazer. Trata-se da visita ao Instituto de Telecomunicações. Nós fomos contactados pelo professor Carlos Salema, que pede para essa visita ser feita, ser agendada agora. Portanto, digamos, é algo que pertencia ao programa de atividades da segunda sessão legislativa, mas já seria concretizado agora. E sugeria as datas do dia 2, dia 16 e dia 30. Tratam-se tudo de manhãs de uma quarta-feira. Dia 2 já é muito cedo, não dá jeito. Dia 16 talvez. E dia 30 também talvez, desde isso ao vosso critério. De outubro. Portanto, são quartas-feiras. Portanto, também não temos pressa, não tem que ser já agora, mas se pudessem dar indicações aos serviços, eu também peço contactem a Sra. Deputada Elza Paes. Temos uma outra possibilidade para uma agenda no dia 16, e que é uma audiência à Associação de Produtores do Cinema e Audiovisual. E tenho aí um pedido da Sra. Deputada Inês Medeiros, que fosse para o dia 8 e dia 16, uma vez que ela no dia 1 e 2 não estará cá. E eu gostava de estar presente. Nós para o dia 8 já vemos que não poderá ser, uma vez que teremos a audição com o Sr. Deputado de Estado do Desporto e da Juventude. Dia 15 também não, porque temos o Sr. Ministro da Educação, mas portanto poderia ficar dia 16, não é? Bom, ou também dia 9. Ah não, dia 9 temos o Deputado de Estado da Cultura. É. Portanto, já, 15 de outubro. E portanto, pedia-vos indicações que nos permitam organizar estas agendas. Queria também informar que está em preparação a próxima edição do Café da Ciência para o dia 23 ou 30 de outubro, portanto, para o final do próximo mês. Será à tarde, sempre uma quarta-feira, como é habitual, ali nas instalações da biblioteca, e o tema andará à volta da água. Portanto, como se recorda, nós aprovámos já que seriam os elementos. Já fizemos, haverá o fogo também, sobre a energia, sobre o erro, para uma outra, e portanto agora seria a água. E portanto estamos à espera dessa afinação da temática. Se houver algumas ideias, elas serão bem-vindas, como sempre, e enriquecessem o brainstorming da preparação destas muito interessantes sessões com a comunidade científica. Temos dois pedidos de audiência, Uma que será feita hoje à tarde, já está marcada, com o agrupamento com a Escola Profissional de Moura. O deputado piloto será a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, está marcada para as 14h, como sabe, tem a ver com o problema de inscrição de alunos do SPALOP, e, portanto, um problema que ouviremos. E temos também um pedido do Sindicato Independente de Professores e Educadores, que será distribuído ao deputado piloto do PS, que tem a ver com o novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo e o acréscimo na carga horária aos docentes do primeiro ciclo. Bom, entretanto, queria ver convosco, nós recebemos um e-mail do Sr. Dr. Ivo Barroso, que é um dos peticionários daquela petição do acordo ortográfico e que comenta longamente o relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico e que queria que fosse publicado no site do Grupo de Trabalho. Eu considero, enfim, com todo o respeito que tenho e acho interessante a combatividade deste grupo de peticionários, mas é completamente impertinente que nós, no meu entender, que nós publiquemos na página de um grupo de trabalho um comentário para todos os efeitos de cidadãos a comentar um grupo de trabalho, enfim, que deu por encerrado os seus trabalhos e, portanto, esse grupo de trabalho está pronto, encerrou os seus trabalhos. Nós aprovámos, aliás, aqui o seu relatório, ponto final, parágrafo, e, portanto, não temos que publicar o que quer que seja, e, portanto, só queria dar nota disso. Eu ainda não tinha despachado formalmente, mas não quis deixar. Aliás, eu até comentei que não havia sequer nesta altura sequer quem lhe respondesse, porque o seu deputado Carlos Enes, com muita proficiência e paciência, se desincumbiu da tarefa de coordenador deste grupo de trabalho, que pisou várias vezes vidros, pregos e outras artes de faquir, e com muito equilíbrio, já não está no exercício de função, portanto já não pode sequer responder. Portanto, suponho que se revêem na minha inclinação e isto será, portanto, transmitido ao Sr. Dr. Ivo Barroso. Interpreto o silêncio como concordância. E, portanto, assim fará. Temos também, chamo a vossa atenção, um convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, que transitará de mandato autárquico, imagino eu, uma vez que haverá eleições no próximo dia 9, e que gostaria que nós visitássemos atividade na área do Pelouro da Cultura, o Campo Militar da Batalha de Os Barrota, que foi um monumento nacional. E, portanto, querem que nós visitemos o local. Não. E também podemos ir desarmados, não é preciso irmos de espada, nem de capas, portanto isso será uma matéria que teremos. Recordo também ao Grupo de Trabalho do Desporto a conveniência, peço que transmitem ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Está aí. Está aí? Está aí, escondido. Que é preciso agendar aquela coisa da canoagem. Pronto, peço que... pronto. Hã? Em outubro ou dezembro, não é? Pronto. Mas isso é uma coisa que pode ser feita durante o debate do orçamento, portanto, também pode ser em novembro, não é? E, portanto, é uma forma para sairmos da rotina do orçamento e, portanto, vamos navegar para outras águas, não é? É uma coisa interessante e animada. Até sugeria... Está aqui muito ruído.
Não é só o ruído, é que nós temos uma audiência desta comissão às 14h. Vai haver plenário em que vão ser discutidas iniciativas legislativas referentes a esta comissão. Há ainda um projeto de resolução para discussão. Pedia apenas uma certa celeridade para que os grupos, naturalmente, no âmbito dos seus, das suas reuniões plenárias...
Tudo bem. E pedia também ao Sr. Deputado Duarte Marques que refletisse sobre aquela questão da Conferência de Juventude, sobre se podemos ou não e em que termos calendarizá-la para esta terceira sessão legislativa. Estão feitas as comunicações. É urgente ou pode ficar para os outros assuntos no final? Eu preferia, dado o pedido da senhora deputada Rita Rato, que deixássemos para os outros assuntos no final, está bem? Eu dar-lhe a palavra. E íamos à questão mais urgente, que é a discussão da resolução. E, portanto, que é a matéria que mais exige. Exatamente. Vamos ao ponto 14. O projeto de resolução do Bloco recomenda ao Governo que racionalize os contratos de associação na rede escolar, garantindo a utilização da capacidade instalada nas escolas públicas. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o projeto de resolução que o Bloco aqui traz tem um propósito muito claro e simples. Diz a lei que o objetivo e o propósito dos contratos de associação é o de servir como elemento complementar da rede pública. Só isso justifica o seu financiamento. Quando não existe oferta pública, existe um complemento por parte da oferta privada. O que temos vindo a assistir nos últimos anos, em particular nos últimos 2 anos, tem sido um contínuo desinvestimento na escola pública. O investimento na educação é hoje 3,8% do PIB, muito inferior do que alguma vez foi, muito, muito inferior, aliás, é um investimento que nos envergonha em termos de média europeia de investimento em qualificações e em educação neste país, e perante isto, e perante toda a austeridade que se vive no sistema público de educação, o Governo resolve aumentar o subsídio mensal para turmas no privado, de 80 mil para 85 mil. É uma decisão que, com alguma dificuldade para que a possamos compreender. Por outro lado, os vários relatórios de auditoria que temos relativamente às escolas privadas mostram-nos um cenário bastante preocupante. Temos casos de escolas em Gondomar que custam ao Estado 1,2 milhões de euros e que estão a absorver claramente alunos que tinham lugar na escola pública, sem nenhuma transparência nos critérios conforme as turmas são criadas, sem nenhum controle sobre os critérios de educação e de qualidade dos serviços prestados. Temos o caso da Didaxis, que tem várias escolas privadas, absorveram 9 milhões de euros em 2012 do orçamento público, mais uma vez sem garantias de prestação de serviços, nomeadamente de alunos com necessidades educativas especiais. Temos o caso de escolas das Caldas da Rainha, Colégio Dona Leonor, que têm propinas indevidamente cobradas, multas indevidamente cobradas, e, portanto, temos um conjunto de escolas privadas com práticas pouco recomendáveis, quer ao nível administrativo, quer ao nível das práticas educativas e da qualidade do serviço prestado, que estão a ter acesso a financiamento público quando existem escolas públicas, com capacidade, com investimento feito e com professores, muitas vezes com horário zero, ao lado. E, portanto, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda visa dar resposta a uma questão prática e muito clara, que num período de austeridade, como deverão compreender, é preciso fazer escolhas e não pode haver lugar a esbanjamento. E, portanto, o que se pede é que o financiamento ao privado se limite unicamente àqueles momentos e àquelas circunstâncias em que não há, de facto, oferta pública e que se pare com as situações em que se está a financiar e a esbanjar dinheiro público em escolas privadas, quando nas redondezas existem escolas públicas perfeitamente capazes de oferecer um serviço com qualidade e que têm, muitas vezes, professores com horário zero. Parece-nos uma proposta simples e com toda a justificação.
Inscrições para o debate? Sr. Deputado Odete João. Sr. Deputado Michel Seifert. Bom, vamos começar por esta ordem. Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado Odete João, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que a rede escolar exige de todos nós um trabalho muito cuidado, de forma a responder, em primeiro lugar, às necessidades das populações, mas não deixando de garantir aquilo que é a qualidade do serviço prestado. E, nesta matéria, temos visto que o Governo já demonstrou a sua preferência pelo ensino público, pelo ensino privado, peço desculpa, e pelo ensino particular e cooperativo, esvaziando e degradando a escola pública, porque os recursos não são infinitos e para se colocar num lado, tirar-se-á naturalmente do outro lado. E se há dois anos era suposto, estava previsto, pagar-se 80.080 euros por turma no ensino particular e cooperativo, depois de vários estudos, o que aconteceu é que este governo deixou ficar os 85 mil euros. E mesmo depois de um estudo encomendado por este governo, em que as turmas do ensino básico custavam, grosso modo, cerca de 70 mil euros, este governo manteve mais um ano o financiamento de 85 mil euros turma. Portanto, está explicado a sua preferência, mas continua a estar explicado a sua preferência quando vimos que, mesmo em 2013-2014, em que há uma revisão do pagamento por turma, o Ministério da Educação garante que se mantenha o número de turmas no ensino particular e cooperativo. Isto significa, nas palavras do Sr. Ministro, que o número de alunos tem reduzido drasticamente, mas parece que eles só reduzem na escola pública. Na particular e cooperativa, não, tem que se manter. Portanto, como os alunos, desculpem-me a expressão, não esticam, eles têm que sair de algum lado e estão a sair, de facto, da escola pública. E lembro também o estudo encomendado pela ministra Isabel Alçada sobre o ensino particular e cooperativo, em que nós tínhamos rol e rol de escolas de ensino particular e cooperativo sem um único aluno com necessidades educativas especiais. Isto significa que o valor de financiamento não poderia ser comparado à pública, que garante, dentro das limitações que tem, todo o apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. Isso significa também que estas escolas continuam a fazer a seleção de alunos. Ou seja, a escola pública tem sido cerceada nos últimos anos da sua autonomia, quer seja ao nível da gestão de recursos humanos, que vimos estarem a esvair-se sem entendermos porquê quando eles faltam nas escolas. Vimos as escolas sem capacidade e sem autonomia para darem as melhores respostas, desde logo na constituição de turmas ou na oferta de cursos, e vimos recentemente o pandemónio que foi com os cursos do ensino profissional, a não serem autorizados, a empurrarem os alunos para outros cursos, a querê-los noutras escolas, e que deixou as famílias e os alunos muito preocupados. Portanto, com ordens e contra-ordens da administração educativa que só vêm degradar o funcionamento da escola pública. E termino dizendo que não basta garantir que a escola pública funcione, é preciso que ela funcione com qualidade e com condições. E, de facto, o caminho que tem vindo a ser feito é um caminho de degradação da escola pública. Naturalmente que este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda é oportuno, tanto mais que o Governo quer fazer o desvio de alunos de uma escola para a outra, naquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro, do financiamento e da garantia do número de turmas no ensino particular e cooperativo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra aos Srs. Deputados que seguem, Sr. Deputado Michel Seifert, Duarte Marques e Rita Rato, eu queria uma informação do Bloco. Esta resolução é para ser votada amanhã? Está na lista de votações da manhã? Não está na lista ou outro?
Nós temos que dar indicação depois
de... Portanto, é que se houver essa vontade do Bloco para ser para amanhã, nós tínhamos que tramitar com grande celeridade a informação, não é? Não sei se é possível, não é? Não é possível? Como? Sim, também, não mas eu estou a perguntar. Se não, só passará para outubro. Não, pronto, não tem urgência. Informação, está bem. Está bem, pronto. Porque para os serviços não serem surpreendidos. Era só para termos essa questão. Normalmente passa-se para sexta-feira, mas esta semana as votações são logo amanhã, portanto tínhamos um time bastante mais apertado para isso. Se não for urgente pelo Bloco, nós agradecemos, porque os serviços têm outras coisas para fazer e, portanto... Sr. Deputado Michel Soffert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados... Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu julgo que nós aqui, entre as intervenções que já ouvimos e aquela que vou fazer em nome da posição do CDS, há uma diferença muito grande, naturalmente, que não seria de esperar outra coisa. De facto, nós olhamos para a atividade propriedade privada na educação como noutras áreas, sem uma desconfiança patológica ou a priorística, sendo evidente que, quer no privado como no público, há bons e maus exemplos de funcionamento das instituições. Mas não passaria, por exemplo, a ninguém pela cabeça que, pelo facto de numa escola pública do Estado, no Algarve, um professor ter colocado o aluno a ver os colegas a comer na cantina de castigo sem ele ter alimentação, dizer que as escolas do Estado são todas más e que têm que acabar. Estamos a falar, evidentemente, de alguém que tem outro tipo de problemas que podem acontecer em qualquer tipo de instituição. E nós, no caso dos contratos de associação, vemos uma forma que atualmente está assim, é controlada no sentido de colmatar as deficiências da rede pública. Nós vemos uma possibilidade de alargar a capacidade de escolha das famílias e dos projetos educativos de determinado tipo de escolas. E é um facto que o Governo revogou a portaria que reduzia o financiamento dessas escolas, mas fê-lo dando cumprimento a uma promessa eleitoral dos dois partidos da maioria, altamente debatida previamente. Aliás, basta recordar as manifestações que houve por altura das eleições presidenciais, exatamente no sentido de garantir que a estas escolas não se retirava, não se asfixiava um financiamento, continuando elas a ser, eu aí discordo daquilo que a deputada Odete João disse e julgo que factualmente, cada um interpretará os números da sua maneira, mas eu julgo que é factual que estas escolas continuam a ter um financiamento que é inferior ao financiamento das escolas do Estado, mesmo quando os estudos das escolas do Estado ignoram uma série de outros custos de contexto, nomeadamente, desde logo, os custos de investimento, que não são cobertos no caso das escolas públicas com contrato de associação de propriedade privada, onde em todo... Bom, e se nós considerarmos que o Estado não tem custos e que, por exemplo, que a Parque Escolar foi de graça, eu já percebo melhor a iniciativa da festa do Partido Socialista. Em todo caso, o Governo não deixou de cortar, e não é verdade, Sra. Deputada, que o número total de turmas, que o investimento e o número de alunos com contrato de associação não tenha diminuído. Eu tive a oportunidade, aliás, de perguntar isso na última vinda ou na penúltima do Governo aqui à Comissão, e foi respondido que há menos turmas hoje apoiadas do que havia na tomada de posse do Governo. Aliás, há escolas que deixaram de ter, e lembro perfeitamente, a Sra. Deputada estava, mas o deputado Rui Duarte não estava, que tinha feito a pergunta, e eu disse, a Sra. Deputada até disse que o deputado Rui Duarte conhecia muito bem o seu distrito, mas eu contrapus. No distrito de Coimbra, há colégios que deixaram de ter contratos de associação. Deixou, acabou o contrato de associação, no colégio de Santo António, Santo António, lembro-me do Corvo, deixaram de ter as turmas apoiadas. E aliás, queixaram-se, não sei se ao PS, queixaram-se nomeadamente ao CDS. Há hoje, em termos de despesa com contratos de associações, menos 7,8 milhões de euros do que havia quando o Governo tomou posse. Há um compromisso, aliás, de reduzir até no próximo ano civil 5% sobre o valor total por turma em que estas turmas são apoiadas. E há, naturalmente, aqui um outro problema. É que a Lei de Bases do Ensino diz que, quando a rede do Estado é alargada, devem ser tidas em conta os contratos de associação que existem. Ora, se hoje há locais em que antigamente não havia escola do Estado e hoje há, é porque o Estado teve um comportamento lesivo para o interesse público. É que foi construir escola onde havia contrato de associação, em vez de tratar de outros sítios em que não há contratos de associação e em que se calhar as escolas têm na mesma necessidade de investimento do Estado. E, portanto, não foi o próprio. Se existem os sítios em que há contrato de associação e se construiu uma escola do Estado ao lado, é porque não se cumpriu a lei de base do sistema de ensino. Tenho pena que assim o faça, mas também lhe devo dizer: não são as famílias que têm as crianças naquelas escolas com contrato de associação que devem ter culpa disso. Por fim, em relação àquilo que aqui se pede, aquilo que aqui se pede da parte do Bloco de Esquerda é, tanto quanto nós sabemos, exatamente o contrário daquilo que foi enviado para publicação, nós ainda não conhecemos o texto final, na revisão recente, muito recente, do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Uma decisão que nós aplaudimos, que é no sentido de dizer que podem ser celebrados contratos de associação ou contratos simples, mesmo que haja escolas do Estado no mesmo, na mesma área de influência. Porque também é preciso dizer que, e já existe isso hoje, uma concorrência dentro de determinados limites entre as escolas do Estado nas mesmas áreas, nos mesmos territórios educativos, nomeadamente onde há mais do que uma escola do Estado na mesma cidade. Os pais hoje não têm que se cingir aos critérios de antigamente, têm hoje mais liberdade e mais flexibilidade para poderem escolher a escola dos seus filhos. Que isso possa ser alargado aos contratos de associação e com os contratos simples, nós apoiamos e apoiaremos. E veremos onde é que nos levará um caminho que respeite mais a vontade das famílias e menos a burocracia e a grelha de cobertura de escolas do Ministério da Educação, sendo que para nós, e aliás é isso que diz o Estatuto, a Lei de Bases do Sistema de Ensino, as escolas com contrato de associação fazem parte da rede pública. A única coisa que as faz diferente das escolas do Estado é a sua propriedade, porque de resto elas cumprem as regras e para nós elas fazem, e são de facto escolas públicas, para todo, são escolas públicas de propriedade. Porque eu não tenho, e vou terminar com isto, Sr. Presidente, nós não temos desconfiança nenhuma e não temos medo nenhum destas escolas. Aliás, quem acha que estas escolas tiram professores às escolas do Estado é porque acha que os pais, pondo-se perante a escolha de escolher as escolas dos seus filhos, vão preferir essas escolas. E eu não tenho essa certeza. Eu não tenho de todo essa certeza que os pais escolham a correr estas escolas em detrimento das escolas do Estado. Aliás, porque sei bem de muitas escolas do Estado, melhores de muitas escolas têm contrato de associação e vice-versa. Portanto, quem acha que isto é a destruição do sistema estatal e é o fim das escolas do Estado que se forem colocadas em pé de igualdade de concorrência com as escolas públicas de propriedade privada é porque não tem confiança nas escolas do Estado. E eu não tenho essa desconfiança nem do Estado, nem tenho uma super hiper confiança nas escolas de propriedade privada, mas reconheço que estas aqui são públicas e que por isso merecem um estatuto como aquele que foi alterado e eu, quando tiver nas minhas mãos, poderemos discuti-lo. O que o Bloco aqui pede é que se revogue ou que se volte atrás naquilo que eu acho que é um bom passo em frente dado recentemente e nós, portanto, não podemos acompanhar o Bloco nesta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Duarte Marques, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A mim parece que há aqui, à partida, um preconceito claro de alguns partidos em relação às escolas privadas. E, no fundo, aquilo que o PSD defende é o ensino de qualidade, seja ele no privado ou no público. Agora, aquilo que nós defendemos é que os alunos com menos possibilidades também tenham acesso à escola da sua região, com mais qualidade, possam fazer a sua escolha, e isso é importante, a liberdade de escolha. O erro foi, durante muitos anos, e erradamente, não se ter feito uma efetiva avaliação e verificação da qualidade e da pertinência dos contratos de associação. Erro pior ainda, além desse, foi o Estado ter ido construir escolas onde já havia escolas com contrato de associação e que podia ter evitado esse investimento. Aliás, Sra. Deputada, ouvir-me-á com todo o respeito com que eu ouvi também, por exemplo, não faz sentido que hoje, no único concelho do país, cuja única escola que tem é a privada com contrato de associação, que é um concelho aqui bem perto, se vá fazer uma escola pública. Isso é errado. E espero que não voltemos a cometer esse erro. A rede é pública, é de acesso a todos e isso é que faz sentido. Agora, há uma questão que me parece relevante. É que desde que este Governo tomou posse, o corte total no ensino privado já foi de 119 milhões de euros. Por isso é que eu contesto claramente os números deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda quando diz que há aqui uma questão de contraciclo. Não! Infelizmente o país tem que fazer cortes, o país tem que reduzir custos e, de facto, seria ridículo se o Estado tivesse a aumentar o investimento no ensino privado e a cortar no público. Não é verdade. É que o que é facto é que, nestes 2 anos e meio, 3 anos, o Estado já cortou 119 milhões de euros no ensino privado neste setor. O que é verdade, o que também é verdade, basta verificar os dados revelados até pelas próprias instituições do ensino particular e cooperativo que se queixaram dos cortes que o Governo fez. E o que eu acho mais estranho no Partido Socialista é agora estar tão preocupado com isto, quando o custo de uma turma destas, muitas vezes, é quase o preço dos candeeiros que andou a gastar na parque escolar, nos sistemas de rega para escolas sem jardins que o Governo Socialista andou a construir e nos equipamentos estapafúrdios que fez em algumas escolas e depois tem a distinta lata de virem para aqui e ficarem indignados por haver escolas sem condições. O dinheiro teria sido muito melhor investido a bem do interesse público se fosse dividido com pés e cabeça para as escolas todas que precisavam e não esbanjando em algumas e deixando as outras em contentores. Infelizmente, no nosso país, há escolas que têm piores condições do que muitos dos contentores que existem. Infelizmente, esta é a nossa sina. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós fazemos esta discussão hoje e eu creio que também ontem, naquilo que foi a declaração política do PCP, é hoje muito claro que já não se discute o funcionamento da escola pública. Hoje está em discussão pública aquilo que é o respeito pela Constituição e aquilo que são paradigmas de escola pública e de escola para todos. E nunca como hoje, creio, foi de tal forma assumido pelo PSD e pelo CDS de que, independentemente de opiniões, porque naturalmente o Sr. Deputado do CDS tem a sua opinião, como naturalmente eu terei a minha, mas a lei em vigor no Estado de Direito Democrático deve ser respeitada, a começar pela lei fundamental e desde logo pelas leis, seguidamente pelas leis de valor reforçado, que é o caso da lei de base do sistema educativo. E por isso, naturalmente que cada um de nós pode ter a nossa opinião, a análise, comparações ou não que possam ser feitas com parques escolares e outro tipo de medidas que se tomaram. Acontece é que o que está hoje em vigor e o que acontece hoje não é racionalização da rede, porque o que diz o artigo 61 da Lei de Base do Sistema Educativo relativamente à intervenção do Estado aos contratos de associação é que o Estado apoia financeiramente as iniciativas e os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo quando, no desempenho efetivo de uma função de interesse público, se integrem no plano de desenvolvimento da educação, fiscalizando a aplicação das verbas concedidas, que não é isso que acontece hoje. Porque nós ontem, por exemplo, demos um exemplo concreto no Conselho de Vila Nova de Gaia, onde não foram autorizadas a abertura de cursos do ensino profissional, de turmas do ensino profissional na Escola Secundária dos Carvalhos, e portanto houve menos professores contratados por isso, mas foi autorizada a abertura de cursos e financiamento líquido ao Colégio dos Carvalhos. E portanto não se trata aqui de interesse público, trata-se na administração dos recursos públicos, trata-se de exigir, ó senhores deputados, eu acho que isto merece a dignidade que merece, não é? Estamos numa comissão parlamentar, o grau zero chega-nos às vezes, infelizmente, para certas figuras como se fizeram ontem no plenário, que eu creio que não ficam bem nem à democracia nem à Assembleia da República. Por isso, dizer que o que se trata hoje é de garantir a gestão dos recursos públicos de acordo com objetivos claros. E o que nós temos efetivamente, para além do que está hoje em cima da mesa, que não foi ainda publicado, mas que já foi aprovado em Conselho de Ministros, que é a alteração da Lei de Financiamento do Ensino Particular e Cooperativo com vista ao cheque ensino, é um passo em frente relativamente a isso. Mas objetivamente o que acontece é que temos um ano letivo em que não foram autorizadas a abertura de turmas na escola pública e esse financiamento, no que diz respeito ao ensino secundário vocacional, a turmas do ensino profissional foram automaticamente canalizadas para as escolas privadas e, portanto, há aqui naturalmente uma gestão de classe no que diz respeito aos recursos públicos. Dizer também que, naturalmente, que acompanhamos a proposta do Bloco de Esquerda, dizendo apenas o seguinte: para nós é importante não apenas a racionalização, mas nos casos em que se justifica a existência, que esse financiamento seja feito com base em critérios objetivos, conforme apresentámos a quando da última sessão, da última legislatura, ainda não com este Governo tendo tomado posse, ainda a quando do anterior governo do Partido Socialista, nós entendemos que estas escolas não devem ter um financiamento por bolo e devem ter um financiamento, como as escolas públicas, a partir de critérios objetivos, porque uma escola pode ter um quadro de professores que existe determinada antiguidade e, portanto, a transferência tem que responder a isso e outras não. Infelizmente, na altura, PSD e CDS não estiveram de acordo com esta proposta e, por isso, não está garantida, mas, naturalmente, que para além da racionalização da rede é uma questão que nos preocupa. Eu diria apenas o seguinte: a Constituição da República prevê o que prevê, a Lei de Bases também. Eu acho que o exemplo mais acabado do que é este tipo de escola e de financiamento de escola que agora o governo PSD-CDS apresenta aos Estados Unidos da América, em que naturalmente há escolas de diversos níveis, em que as escolas públicas continuam a existir naqueles sítios onde infelizmente os pais não têm condições de aceder a escolas privadas ou então não têm condições sequer de esclarecimento para que possam ter acesso a algum tipo de apoios para escolas privadas e portanto está hoje bem visto que infelizmente a fonte de inspiração deste governo não é a Constituição da República Portuguesa, nesta e noutras matérias infelizmente, mas são outros exemplos de modelos educativos que a nada contribuíram para o desenvolvimento dessas sociedades, muito pelo contrário.
Sra. Deputada Mariana Mortágua tem a palavra.
Muito obrigada. PSD e CDS têm que inovar um bocadinho nos argumentos. A história da desconfiança patológica em relação ao privado já roça um bocadinho o exagero, não é? Não existe nenhuma desconfiança patológica em relação ao privado. O que existe, aliás, é uma compreensão muito clara da diferença entre privado e público. O Bloco de Esquerda não tem nada contra. Se alguém quer pagar uma escola privada, que a pague. Não se propõe aqui a eliminação das escolas privadas. O que se propõe em contrapartida, é que não deve haver dinheiro público desperdiçado com escolas privadas onde há rede pública que possa garantir essas necessidades. E aqui está a diferença, porque a facilidade em dar dinheiro ao privado sem nenhum tipo de critério, essa pertence aos partidos do governo. Aliás, viu-se com a facilidade com que entregaram mais de 1.000 milhões aos bancos que fizeram o swap com um cancelamento que ninguém entende. E, portanto, estamos conversados, ninguém tem nada contra o privado, o que se tem é esbanjar dinheiro público no privado. E isto é um problema que nos toca a todos. E, portanto, relativamente à questão sobre a rede complementar ou não, a lei de bases é clara. Ela diz que estes contratos de associação têm um caráter provisório e complementar. Provisório. E, portanto, eu lamento informar-vos, não é o público que vai complementar o privado. Onde não há privado, o privado complementa o público enquanto e quando e onde não há público. E esta é uma diferença fulcral das nossas visões. É que há bancadas e partidos que defendem um serviço público de educação e há bancadas e há partidos que não o defendem. A diferença entre nós, senhores deputados, é que os senhores querem ter alguns pobrezinhos que, por caridade e vontade do Estado, têm acesso a escolas privadas melhores, na medida em que o governo quer decidir quando quer decidir e quantos são. Nós queremos, senhores deputados, que haja uma escola igual para todos, pobrezinhos, menos pobrezinhos, para todas as pessoas que tenham acesso a uma educação de qualidade. Não são 3 ou 4 ou 5 ou 6 que têm acesso à escola privada boa porque têm um apoio do Estado. São todos porque pagaram impostos e têm direito a uma escola com qualidade. E esta é uma diferença fundamental. E, portanto, o que isso pede? Não é a eliminação das escolas privadas, não é uma perseguição ao privado nem à iniciativa privada. Façam as escolas privadas havendo quem queira pagar por elas. Não usem dinheiro público que deve ser investido na escola pública para financiar as escolas privadas. E essa é uma visão de fundo do sistema educativo e da forma de solidariedade e da organização da sociedade que bem percebemos que são diferentes. E, portanto, eu penso que este projeto do Bloco de Esquerda não defende mais que o cumprimento da lei e que uma visão igualitária e solidária da forma como vemos a educação em Portugal.
O Sr. Deputado Michel Seifert pediu a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu julgo que há aqui uma questão. E pronto, vamos lá ver. É evidente que há questões de fundo que nos separam e não pode ser. Eu julgo é que não é de que de um lado estão os que defendem o serviço público e do outro os que não estão. De um lado estão os que defendem o serviço estatal e do outro lado estão os que defendem o verdadeiro serviço público, em que sejam integrados todos os agentes de educação que queiram, porque também é natural que continue a ser legítimo quem não queira, quem queira fazer de facto uma escola particular e privada, e privativa, se quisermos, mas que quem quiser estar dentro de um serviço público possa estar independentemente de quem é proprietário da escola. E foi citada a lei de base, mas eu julgo que não na sua versão atual. Aliás, a Constituição da República Portuguesa, desde 89, que deixa de definir o sistema privado e particular e cooperativo como complementar. Passa a ser, e isso está advertido na lei de bases do sistema educativo, que diz assim no artigo 58, os estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, que se enquadrem nos princípios gerais, finalidades, estruturas e objetivos do sistema educativo, são considerados parte integrante da rede escolar. E diz a seguir, no alargamento ou no ajustamento da rede, o Estado terá também em consideração as iniciativas e os estabelecimentos particulares e cooperativos numa perspectiva de racionalização de meios. Porque, de facto, em 75 e até 89, quer a Lei de Bases, quer a Constituição, aliás, a Lei de Bases foi criada justamente nessa altura, diziam, transformavam o sistema particular e cooperativo em complementar, supletivo da rede de ensino. Mas, de facto, isso mudou. Não na cabeça de toda a gente, mas nos documentos que regem a nossa rede de ensino, nomeadamente. E eu acho que concordo em absoluto com a deputada Rita Rato, que a nossa Constituição, independentemente de depois concordarmos ou não com determinados aspectos, tem e deve ser cumprida, e é obrigação de todos os agentes políticos trabalharem para isso, mas que nunca se diz que na Constituição que o acesso a uma rede pública só pode ser dada quando fazem parte disso as escolas do Estado. E é essa a nossa definição. Se um dia tivermos que dirimir isso no Tribunal Constitucional, se num dia tivermos de dirimir isso no Tribunal Constitucional, passamos a ter uma interpretação destas palavras autorizada e com força ela própria imperativa. Até lá, Sra. Deputada, poderá colocar a Lei de Bases no Tribunal Constitucional por ela dizer que as escolas do ensino particular e cooperativo fazem parte da rede. Poderá colocar a alteração do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo e enviá-lo para o Tribunal Constitucional. Mas até esse dia, a nossa interpretação, julgo eu, é tão válida como a da Sra. Deputada, até porque, e basta falar com as famílias que têm as crianças nestas escolas, estas escolas em tudo funcionam como públicas. E só para terminar, recordo que foi esta maioria, numa revisão muito recente, que introduziu a possibilidade da inspeção de Educação e Ciência, aplicar multas aos proprietários e aos diretores pedagógicos dessas escolas, que estavam impedidos de o fazer porque a lei não estava a respeitar exatamente a Constituição. Não, porque a Constituição proibia que fosse regulamentada uma matéria dessas por portaria e obrigava que fosse na lei, e fomos nós que introduzimos isso na lei. Portanto, garantindo que estas escolas são tão, ou aliás mais, devo dizer, porque não se aplicam multas aos diretores das escolas do Estado, mas até penalizados porventura nestas matérias. Eu acho que aí não se pode propriamente dizer que a direita, o CDS ou o PSD também aqui estejam a fugir ou a querer que privilegiar alguns. Eu acho que aqui o centro das famílias continuará a ser o nosso interesse. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para concluir um aspecto do que aqui foi referido. É verdade que existem hoje concelhos no país onde não existe uma escola pública. E isso, naquilo que é a perspectiva do PCP, representa um sinal de retrocesso e não de avanço. Mas é ainda mais inaceitável quando isso acontece em concelhos onde são grupos económicos que gerem entidades empresariais que são escolas e que tiveram assento em grupos parlamentares que tiveram a oportunidade de votar propostas para a construção de escolas que votaram contra. E, portanto, em inúmeras propostas, quando o PIDAC ainda se podia discutir na Assembleia da República, Orçamento de Estado, através do Orçamento de Estado, o PCP propôs a construção de escolas públicas ou concelhos onde não existiam. Houve senhores deputados e bancadas parlamentares que votaram contra a construção de escolas públicas e, quando deixaram de ser deputados, foram para esses concelhos e construíram grupos económicos de escolas. Os senhores deputados, acham que isto não é promiscuidade? Não acham que isto é colocar em causa o papel da escola pública para servir interesses económicos e interesses pessoais? Porque não deixa de ser grave que, relativamente a procedimentos que aconteçam de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores na escola pública, acontece uma intervenção normal por parte da tutela e por parte da administração central e não acontece relativamente aos colégios privados. Porque nós temos conhecimento de situações, e aliás há um relatório por parte da Inspeção-Geral da Educação que foi requerida pelo próprio Ministério relativamente a casos concretos em que foram aplicadas coimas e contraordenações porque foram sujeitados e foram muitos docentes foram obrigados a cumprir tarefas que não faziam parte do seu contrato de trabalho, assim como foram obrigados não docentes a cumprir com obrigações que não estão previstas e que são muito para lá daquilo que está previsto no contrato de trabalho, e a diferença é sobretudo neste aspecto também, que é a da valorização dos direitos dos trabalhadores da escola pública, que não é igual. Aliás, os trabalhadores da escola pública, sejam docentes ou não docentes, têm naturalmente mais direitos na escola pública que têm na escola privada e no ensino particular e cooperativo. Isso também deve ser uma fasquia que se eleva relativamente à elevação das condições de vida de quem trabalha e de quem dá o melhor de si na escola pública. E essa é também uma diferença que separa aqueles que têm uma visão de que a escola é uma escola para as elites e deve haver uma escola privada para aqueles que não têm poder económico, mas, pelo contrário, deve existir uma escola pública para a indigência. Não, a escola pública é um pilar fundamental da democracia, foi uma conquista do regime democrático e, sem escola pública de qualidade, é o próprio regime democrático que está profundamente degradado. Felizmente, a escola pública continua a existir, com as dificuldades que são muitas e com problemas gravíssimos, mas continua a ser um pilar fundamental do regime democrático. A pena é que, naturalmente, também relativamente ao regime democrático, há aspectos que separam diametralmente o PCP do CDS e do PSD.
Sr. Deputado Odete João, pediu a palavra? Tem a palavra.
Foi uma intervenção muito breve. Disse o Sr. Deputado do PSD que o Governo já tinha poupado muito dinheiro com o financiamento das escolas de ensino particular e cooperativo. É pena que já não esteja aqui e não possa dizer quanto é que foi esse corte nas escolas públicas, porque com certeza que chegaria a um valor proporcionalmente muito diferente. Esbanjar financiamento é aquilo que este Governo faz quando deixa que se constituam turmas no ensino particular e cooperativo e se deixa na escola pública professores com horário zero. Como eu comecei a minha intervenção há pouco, a grande dificuldade é, de facto, ter uma rede escolar equilibrada. E quanto à liberdade de escolha, eu só posso dizer que ela é um lucro. Quando vimos que nos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo não tínhamos alunos com necessidades educativas especiais, será que nessa comunidade não existe nenhuma criança com deficiência? Não, existe. Ela está é na escola pública. Ela está é na escola pública. Leiam o relatório, vejam as situações. São conhecidas e continuam iguais. E quando se diz que há situações em que se construíram escolas públicas quando haviam estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, com certeza que na altura em que elas se construíram é porque havia alunos para uma e outra escola. Mas também sabemos que existiram muitos colégios que foram construídos ao lado de escolas públicas quando não havia alunos para distribuir pelas duas escolas. E eu dou-vos exemplos. A Rainha Dona Leonor era uma escola pública, que não foi construída e depois foi construído um estabelecimento de ensino particular e cooperativo. Mas, como presente, levaram mais uma escola numa freguesia ao lado, onde de facto não havia alunos para preencher, para entrar nessa escola. E outros exemplos se podem ser dados. Dou o exemplo dos colégios em Leiria, que têm primeiro ciclo e pré-escolar. Os pais pagam para as crianças lá estarem. É natural, não é? Portanto, existe uma rede pública que gera essas necessidades. Mas convém dizer que esses alunos depois têm o passaporte para o segundo e para o terceiro ciclo no sistema de ensino particular e cooperativo. Está feita a seleção. Quem pagou o pré-escolar e o primeiro ciclo tem direito a ficar no estabelecimento de ensino particular e cooperativo no segundo ciclo e no terceiro ciclo. Está feita a seleção. Portanto, é um logro a liberdade de escolha, porque, de facto, há uma seleção dos alunos. Não são os pais que escolhem a escola, são as escolas que escolhem os alunos.
Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra.
Bom, continuamos aqui numa discussão aparentemente superficial, mas com consequências muito profundas. E eu acho que é aquilo que falta, muitas vezes, às bancadas do PSD e do CDS, é os senhores continuam a dizer que não estão a destruir a escola pública, a verdade é que estão a fazer. E isso são consequências que vão ver daqui a anos. Não é tão simples assim. Não é agora, não é óbvio, exige um bocadinho, um exercício um pouco complexo de antevisão, mas agora eu vou-lhe perguntar também qual é o sistema com escolas privadas que é considerado um sistema de educação por excelência no mundo. Quais são os sistemas? Quais são os sistemas e os países classificados como tendo melhor sistema de educação? São aqueles onde existe uma escola pública para todos ou são aqueles sistemas, à semelhança de sistemas como os Estados Unidos, onde há uma separação e onde há alguns alunos vão para a privada, outros alunos vão para a pública, obviamente com critérios muito pouco claros e muito sempre muito ligados ou ao seu poder económico, ou a uma lógica de caridade e de cuidado com a educação dos pobrezinhos, alguns, não todos. Relativamente a este projeto, apenas recordar que ele não põe em causa a existência de escolas privadas. O que ele põe em causa, claro está, e bem disse, é uma racionalização de recursos. Não faz nenhum sentido haver escolas privadas que, com estas lógicas que já foram bem faladas, de absoluta promiscuidade entre interesses privados e públicos, bem sabemos que os senhores são muito exigentes com o serviço público, muito pouco exigentes em controlar este tipo de promiscuidade e de negociata que se faz entre, com os financiamentos públicos e os negócios privados, e portanto o que se quer aqui é controlar este tipo de práticas, onde existe serviço público, valorizá-lo, dar-lhe alunos, dar-lhe dignidade, em vez de estar permanentemente a desviar alunos da escola pública para escolas privadas. Não é mais nada, não é um ataque, não é uma vontade de eliminação do sistema privado, é simplesmente que se faça cumprir um princípio básico de racionalização. Há infraestrutura pública, há qualidade no serviço, não há razão para o Estado estar a financiar instituições privadas. Muitos destes lugares nas instituições privadas foram abertos já depois de existir serviço público. E, portanto, parece-nos um projeto e uma proposta bastante simples e com muita razão de ser, que muito dificilmente será rejeitada, a não ser por profunda convicção ideológica por um sistema que nada tem a ver com o sistema de escola pública e de escola igualitária e de escola com qualidade para todas e para todos.
Sim, senhor. Damos por encerrado assim este ponto da nossa agenda. Agradeço à senhora deputada a sua intervenção e passamos, portanto, adiante, continuando os pontos da nossa agenda. Eu tinha ainda algumas informações para dar muito rapidamente, para dizer que nós fomos convidados a participar numa daquelas reuniões de articulação de trabalhos entre as Comissões Parlamentares de Educação, Ciência e Cultura e também de Sociedade de Informação a nível da União Europeia. A próxima realiza-se em Vilnius, como sabem estamos na presidência lituana da União Europeia, 26 e 27 de setembro, e eu não irei, mas deleguei essa representação da Sra. Vice-Presidente Nilza de Sena, que pode ir e, portanto, representará a nossa Comissão. Informo que na anterior nós não fomos, que foi na Irlanda, não foi ninguém. Isto também irá a 12ª Comissão, que também é representada por um Vice-Presidente, no caso o Sr. Deputado Jacinto Serrão. Também só confirmar que foram distribuídos dois relatórios, um de participação da deputada Ana Sofia Betancourt naquela reunião interparlamentar que se realizou em Paris sobre o financiamento do cinema europeu, e um outro da audiência pelo Grupo de Trabalho do Desporto, ao Dr. Mário Fernandes, que se reclama representante de uma federação de kickboxing, que não é oficialmente reconhecida. E, portanto, se houver alguma observação, agradeço os relatórios. O Sr. Deputado Laurentino Dias tem uma observação? Tem a palavra.
Queria que pedir o favor de os serviços relerem a parte áudio desta audiência, na parte em que se refere que eu me ausentei da sala, e é verdade, porque referi como? Ouve-se porque eu disse a razão pela qual me ausentei da sala, porque não estava disponível para continuar a falar com um senhor que tinha escrito numa carta que me mandou ao Sr. Primeiro-Ministro uma coisa do seguinte, que está aí transcrito. Eu teria dito a algures que a senhora, presidente da Federação de qualquer coisa, de kickboxing, era muito importante para mim e tinha por isso o meu apoio. É uma completa mentira. E, portanto, quando li isso durante a audiência, li que aquele senhor tinha escrito isso, eu disse: eu não fico mais na sala com este senhor. Mas este senhor, quando eu me levantei e disse que me ia embora, procurou atalhar e disse que não foi nada disso, não era isso, não é verdade, eu não escrevi, eu não sei o quê. Eu não percebi bem o que ele disse, mas ele teve coragem de escrever o que escreveu no papel, mas à minha frente já não teve. E desdisse aquilo que escreveu no papel e, portanto, deu aí uma explicação canhestra, mas deu. Eu gostava de pedir favor de ser, eu não queria ser eu a alterar, não quero ser eu a propor nenhuma alteração, porque é desagradável, mas no mínimo que fosse...
Senhor Deputado, estas atas têm a importância que têm.
Eu sei.
E,
mas devem ter alguma, porque senão não se faziam.
Mas por isso mesmo é que os serviços, claro, por isso mesmo é que os serviços as enviam e pedem às pessoas...
Eu queria justamente...
Pedem às pessoas, senhor, que corrijam o que lhes diz respeito, nomeadamente, ou, enfim, ou outro, terceiro, mas nomeadamente, eu também me interesso, não é por vaidade e narcisismo, mas quando sou citado, é isso que eu vou ver, para ver se citam ou não corretamente o que me diz respeito.
Se fosse...
Se eu não me sinto bem retratado naquilo, sugiro.
Senhor Doutor
e, portanto, eu peço ao Partido Socialista...
Senhor Presidente...
E ao Senhor Deputado, senhor que,
Presidente.
Porque senão... Corremos o risco.
Senhor Presidente, não corremos risco nenhum.
Corremos, claro, claro.
Mas só estou a pedir a dizer o seguinte, Senhor Presidente: se fosse uma alteração sobre matéria dita por mim ou transcrição não exata daquilo que eu disse, era uma coisa. Mas não é. O que eu estou apenas a pedir, se for possível, se não for, não é mal ao mundo, foi. É que fique bem claro que eu, quando saí da sala por causa deste senhor ter escrito aquilo que eu li na altura estar escrito, ele. Explicou ao grupo, ou quis explicar quando eu ia de saída, que não foi nada disso. E, portanto, isto deve estar escrito, ou deve estar percebido. E como não fui eu que disse, foi ele que disse, queria que isso, se fosse possível, se fosse transcrito, para se perceber que estava em presença, afinal, de um cidadão que escreveu numa carta aquilo que eu aqui, que está aqui citado, mas que depois, ali à frente, disse: não, não é nada disso, não escrevi nada, não foi nada disso. Está a perceber, Sr. Presidente? É só isso. Não é nada que eu tenha dito.
Senhor Deputado Laurentino Dias, então eu vou despachar nos seguintes termos. A mesa tomou boa nota do seu pedido, a que dará pronto cumprimento. Mas nos termos do seguinte pedido que eu faço ao Senhor Deputado, é que o Senhor Deputado, se não se importa, escreva o texto no qual se sinta feliz e que nos mande, e eu prontamente mandarei integrar no texto da ata da audiência.
Eu não
está bom?
Escrevo, senhor.
Muito obrigado.
Não
pronto.
Escrevo,
senhor. Mas, Senhor Deputado, já se fez
não,
as audiências.
Não escrevo, pá. Ou vai escrever um texto em causa própria, um texto desses.
Não. Claro, a alta é isso mesmo. A alta é isso mesmo.
Não, eu bom, só queria que fosse...
Tudo bem, senhor. Está anotado, está despachado.
Pelo Pimpão, o senhor é que presidiu a sessão, foi? Ou o senhor, doutor, o senhor é que presidiu a sessão, não foi?
Senhor deputado, o assunto tem que ser tratado...
Desculpa.
Está anotado. Alguém está feito o meu pedido. Está feito o meu pedido, que o senhor deputado corresponderá ou não corresponderá, consoante for o seu critério. Passamos já, agora já é muito tarde, passamos ao ponto 6, senhor deputado Amadeu Albergaria, para apresentar o parecer. Peço desculpa, não vamos continuar isto. Senhor deputado Amadeu Albergaria, para apresentar o parecer do seu projeto de lei 436 do Bloco de Esquerda, que altera o regime jurídico de produção de carreira dos professores técnicos especiais.
Senhor Presidente, o parecer está foi entregue. Portanto, o projeto de lei do Bloco de Esquerda reúne todas as condições para ser discutido em plenário. Queria só dar uma nota que não está no relatório por uma informação que entretanto chegou, que é, na exposição de motivos, o Bloco de Esquerda faz referência a uma posição da Provedoria de Justiça relativa à diferença de tratamento que justifica a adequada reparação da situação por via legislativa. E a Provedoria de Justiça informa que pediu uma resposta, um pedido de informações à Secretaria de Estado da Administração Escolar e que até ao momento ainda não obteve resposta. E era esta nota que eu queria que constasse ou do relatório ou pelo menos desta discussão. Foi pedido um pedido de informação pela Provedoria à Secretaria de Estado da Administração e entretanto ainda não chegou nenhuma nota, nenhuma resposta da Secretaria de Estado. De resto, estamos em condições, penso eu, de aprovar.
Sim, senhor. Mais alguma observação? Vamos, portanto, votar com a alteração que foi indicada pelo senhor deputado relator e que eu agradeço. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Felicito e agradeço ao senhor deputado. Será introduzida a alteração que indicou. Temos também uma petição para distribuir. Será distribuída ao PSD, se for admitida, nos termos da respectiva nota de admissibilidade. Que é uma petição da iniciativa de Maria de Lourdes Guimarães Figueiredo da Silva e que pede a anulação da homologação do novo programa de matemática para o ensino básico e as respectivas metas curriculares. Alguma observação à nota de admissibilidade? Não, portanto, está portanto admitida a petição, será tramitada nos termos habituais e o PSD indicará oportunamente o respectivo relator. Temos agora um conjunto de iniciativas europeias e que eu sugiro que tratássemos em conjunto, portanto, do ponto 8 a a 13 e que seguíssemos o seguinte critério. As que constam do programa são, receberão pronúncia e são distribuídas aos deputados dos grupos que estão indicados. Os que não constam do programa de trabalho da Comissão Europeia não são objeto de pronúncia. Portanto, consideramos que estão fora da nosso dever e interesse de pronúncia, prioridades, portanto, isso será. Vejo que há uma anuência. Pergunto se há algum voto discordante. Não? Então, assim se fará. Portanto, das iniciativas 8, 11 e 13, informaremos a Comissão de Assuntos Europeus, que não nos pronunciamos, e as 9, 10 e 12 são distribuídas, respectivamente, ao Bloco de Esquerda, ao Partido Ecologista aos Verdes, para confirmarmos se o farão ou não, se não será redistribuído pela grelha, e ao Partido Socialista. E, bom, e o PSD, pronto, fica a crédito para a próxima. E se calhar essa do Partido Ecologista aos Verdes, porque eu duvido que o aceite. Mas, de qualquer forma, confirmaremos. Último ponto, relatório de atividades da Comissão foi distribuído. Agradeço aos serviços, nomeadamente à doutora Cristina Tavares. Está bastante completo. Alguma observação? Não? Portanto, está. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos. E também, uma vez mais, aos que trabalharam para o trabalho que aqui está registado. O Sr. Deputado Odete Esbão tem a palavra e depois também o Sr. Deputado Laurentino Dias, estamos nos outros assuntos. Sr. Deputado Odete Esbão.
Eu não quis intervir há pouco quando o Sr. Presidente estava a dar conta do expediente que chegou à Comissão, mas não sei qual é a intenção da Comissão sobre o convite que foi feito pela Câmara Municipal de Porto Mós para a visita ao
local da batalha.
Ao Museu Militar da Batalha de Aljubarrota, mas o meu entendimento, até porque isso já foi aqui matéria de projetos de resolução, é que valia a pena ir ao local, visitar o espaço, perceber o que é que se está a passar com aquilo que se pede em termos de zona especial de proteção. Portanto, uma coisa é nós olharmos para os mapas, outras coisas é estarmos presentes e vermos essa realidade. Para além do interesse, enfim, que a própria região tem nesta matéria, que é o Monumento Nacional. Portanto, era também uma visita. Portanto, o apelo que eu faço aqui é que se dê continuidade a esse convite.
Sim, a minha intenção e a apresentação foi nesse sentido. Eu creio que nós devemos satisfazer esse pedido e que de facto tem duas perspectivas, é o que eu percebi, porque está aqui como uma das entidades convidantes à Associação de Moradores e Proprietários de São Jorge, e eu imagino qual é o tipo de interesses que está, e portanto, enfim, é um problema que se debate localmente, enfim, e portanto a questão da batalha tem dois problemas, um problema de memória histórica importante, monumental, e depois também, digamos, o conjunto de, uma vez, sempre que se trata de zonas de proteção, e se contente com interesses particulares, sabemos, sempre que há constituição de servidões públicas, etc., isso leva sempre a um grande cerimonial. E portanto, imagino que seremos confrontados com isso. Mas, Sr. Deputado da Conceição Pereira, não. Mas, enfim, é um convite que nos vem do Presidente da Câmara, mas que menciona isso, portanto, eu suponho que quando lá formos teremos, como se costuma dizer, o menu completo, não é? As pipes, entradas, parado principal e sobremesa, portanto, com todos os interesses. Portanto, quer a obra que lá está, o museu, quer o local de contemplação, quer também falaremos com a Associação de Proprietários, que têm questões que certamente suscitamos. Mas isso, portanto, está para calendarizar e, portanto, eu presumo, já será no próximo mandato autárquico, que não será antes do dia 29, mas, no meu entender, é para marcarmos. Mais alguma coisa, Sr. Deputado? É isto? Sr. Deputado Laurentino diz, era aquela questão, era?
Está a falar mesmo completo à sua
deputada. Muito obrigado. Muito obrigado.